Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e o programa de hoje é dedicado a Angola, que no dia 11 comemorou 41 anos de independência. Depois de ultrapassada a Guerra Civil, Angola conheceu um período de grande crescimento económico, baseado sobretudo na exploração de petróleo. Mas continua a luta dos angolanos por um país com menos desigualdades, em que todos os cidadãos possam exercer os seus direitos. A Rádio Eclésia de Angola faz-nos o retrato do país a poucos meses de eleições gerais e dá-nos conta de uma recente posição dos bispos angolanos. Não perca mais daqui a pouco. Vamos também, no programa de hoje, fazer o lançamento de uma nova campanha Presentes Solidários, dinamizada pela FEC, a Fundação Fé e Cooperação. Mais daqui a pouco chega ao comentário do padre Tony Neves, mas por agora, vamos à música.
Eu julguei que fosse ser.
Eu julguei.
como é hábito, ficamos agora com o comentário do padre Tony Neves.
Angola celebra o aniversário da independência a 11 de novembro. Foi em 1975, faz muito tempo, é verdade. Até 2002 foi difícil viver sem Angola por causa da guerra civil. Com o cessar-fogo, abriram-se as estradas e rasgaram-se novos caminhos em direção ao futuro. A paz do fim dos combates, essa já chegou, e esperamos que tenha vindo para ficar. Mas a paz dos corações, aquela que nasce de uma reconciliação profunda, essa ainda é um projeto em construção. As feridas profundas de uma longa e cruel guerra civil não são fáceis de cicatrizar. Também a paz que nasce da justiça e a aperfeiçoa, essa também ainda não chegou a Angola. Todos os indicadores apontam para um país de contrastes sociais gritantes, com meia dúzia de pessoas a serem senhoras de quase tudo, quando o povo não tem quase nada e nem sequer pode gritar muito alto a clamar pelos seus direitos e dignidade. Está ainda por percorrer, diria Mandela, o longo caminho para a liberdade e também para uma democracia que seja na realidade o poder do povo, mesmo que a atual governação resulte do voto em dia de eleições. Se eu não gostasse de Angola e dos angolanos, nem sequer deixava que esta data me marcasse, mas gosto e muito. É a minha segunda pátria e habituei-me a fazer festa com as alegrias de Angola e a chorar com as desgraças dos angolanos e quero continuar assim. Por isso, preocupa-me muito o quadro traçado pelos bispos de Angola na última Assembleia Plenária e destaco algumas das muitas preocupações salientes. A crise económica ou financeira continua a afetar o poder de compra das famílias, agravando ainda mais a pobreza, o desemprego e algum desespero entre a população. A desumanidade com que estão a ser feitas as demolições, deixando famílias inteiras à mercê da miséria e do sofrimento, bem como a manutenção por tempo indeterminado de famílias diferentes numa mesma casa. A ocupação prepotente de grandes extensões de terras para fins agroindustriais inconfessos e gananciosos, com total desrespeito para com as comunidades aí residentes, que impotentes assistem à destruição das suas zonas de transumância, de agricultura familiar e até dos seus cemitérios, gerando não poucos conflitos. A falta gritante de medicamentos nos hospitais públicos é outro grande problema que está na base do aumento da taxa de mortalidade, sobretudo infantil, e do recurso à prática da feitiçaria. O desemprego galopante entre os jovens que está a provocar o desespero, incertezas e o aumento da criminalidade e assaltos violentos em todo o país, disseram os nossos bispos. Apesar de todos estes sinais de preocupação, Angola está cheia de futuro, se os governantes e o povo quiserem dar o seu melhor. Parabéns e coragem. Dou graças a Deus pelo grande dom da independência e felicito Angola por todos os passos já dados na direção da liberdade, da democracia, da justiça, da paz e do desenvolvimento.
Quando eu fui a Benguela eu não quis regressar. Ao ver praia morena fiquei a sonhar. Que bela mulata, princesa do mar, deitada ao sol, risonha a queimar. Da Bahia farta quero recordar a gamba vermelha, o mel do luar. Bahia azul tem beleza sem par e o mar tem mais calma no seu farfalhar. Eu não vou esquecer tanta coisa bonita, não vou esquecer o calor da rebita e da noite morna pra fazer amor na areia da praia com o seu calor. Toda a tristeza da vida que passa e canta o sonho que há no olhar do pescador. Quando eu fui a Benguela eu não quis regressar. Ao ver praia morena fiquei a sonhar. Que bela mulata, princesa do mar, deitada ao sol, risonha a queimar. Da Bahia farta, quero
falhar. Eu não vou esquecer tanta coisa bonita, não vou esquecer o calor na revista, da noite morna pra fazer amor, na areia da praia com o seu calor. Da vida que passa, e canta o sonho que há no olhar do pescador. Eu não vou esquecer tanta coisa bonita, não vou esquecer o calor da revista, e da noite morna pra fazer amor, na areia da praia com o seu calor. Da vida que passa e canta o sonho que há no olhar do pescador.
A FEC, a Fundação Fé e Cooperação, lançou mais uma campanha, Presentes Solidários, que pretende levar esperança a populações vulneráveis de todos os países lusófonos e do Iraque, através de um catálogo de 13 presentes à escolha para oferecer neste Natal. Vamos ficar aqui com Emanuel Oliveira, que nos vai falar desta campanha, ele que é o responsável da mesma.
Os Presentes Solidários 2016 já estão disponíveis no site da campanha, em www.presentessolidarios.pt. Ao longo dos anos, esta campanha da FEC, em conjunto com todos aqueles que têm aderido à mesma, já conseguiu angariar mais de 28 mil presentes, que deram respostas concretas a vários desafios nas áreas de educação, alimentação, saúde e infraestruturas, colmatando necessidades de comunidades vulneráveis. A campanha Presentes Solidários traduz o slogan Dar a Duplicar. Cada pessoa pode escolher entre os 13 presentes que fazem parte do catálogo de 2016, que foram identificados pelos nossos parceiros no terreno e selecionados de acordo com as necessidades reais das comunidades. Fazemos a nossa encomenda em nome de um amigo, colega ou familiar, que receberá um postal ilustrado com a indicação do presente oferecido. Deste modo, estaremos a dar a duplicar. Contribuímos com o nosso dinheiro para que uma família ou comunidade desfavorecida receba algo que lhe é verdadeiramente necessário. E, simultaneamente, estamos ainda a surpreender o nosso amigo, colega ou familiar com um postal ilustrado com a indicação do presente oferecido em seu nome. E também com uma mensagem personalizada felicitando nesta época natalícia. No site da campanha, em presentessolidarios.pt, encontramos todas as informações sobre os presentes deste ano. Uma maleta de parto para Angola, um conjunto de bens de refeição para uma criança na Guiné-Bissau, material escolar e chinelos para Timor-Leste, uma bolsa do voluntário para Portugal, quadro e giz para Moçambique, mochila e bata escolar para São Tomé e Príncipe, materiais de construção para o Brasil, refeições para crianças para Cabo Verde, um cabaz de produtos biológicos para Portugal, cobertores e tapete para uma família no Iraque, computadores para os centros de recuperação nutricional da Guiné-Bissau, secretária escolar para as escolas da paróquia da Sagrada Família da Machava, em Moçambique, ou um estágio de parteira para as enfermeiras parteiras do Centro Materno Infantil de Nossa Senhora da Graça de Benguela, em Angola. São 13 presentes solidários, 13 formas de tornarmos este Natal verdadeiramente solidário. Vamos dar a duplicar.
Thank you. foi enterrado sem darem perdão ali julgado. Lá naquela rua tudo era transparente, hoje aquela rua só tem gente diferente. Ninguém mais vai à escola, todo mundo só quer saber da bola. Lembro daquele tempo que trocávamos o inimigo. Hoje faz muito tempo, muitos deles já estão esquecidos. Ficaram na memória, no tempo que ficou na história. Brincadeira do bairro, hoje aquela rua só cheira a cigarro. Não há garrafinha, não há mete-mete, não há 35, não há escondida, nem me cabe dor. Não há esperar que a televisão abra, não há ramo, não há bombo, nem conde para Drácula. Não há garrafinha, não há mete-mete, não há 35, não há escondida, nem me cabe dor. Televisão abra, não há ramo, não há bombo, nem conte para Drácula.
E porque hoje o programa é dedicado a Angola, deixo o convite a visitar a exposição retrospectiva da obra de António Olé, um dos maiores artistas contemporâneos angolanos. Com uma carreira internacional, Olé desenvolveu uma obra que vai da escultura à instalação, da pintura e colagem ao desenho, da fotografia ao filme, em diálogo permanente com a cidade e, antes de mais, a cidade de Luanda, com a sua arquitetura e os seus habitantes. Esta exposição pode ser vista até ao próximo dia 7 de janeiro, no Museu da Gulbenkian, em Lisboa.
Vamos cambancer, dizem que. Vamos cambancer, dizem que.
Em Angola, a Conferência Episcopal fez, há poucas semanas, uma reflexão sobre os maiores problemas do país a poucos meses das eleições gerais. A Rádio Eclésia traz-nos os ecos deste comunicado e lembra também a história do país desde a independência.
A comemoração dos 41 anos de independência de Angola teve como pano de fundo a promoção de uma reflexão sobre os sacrifícios consentidos pelo povo na conquista do bem maior da nação, a independência nacional. Depois de longos anos sob o jugo colonial e de um período negro e extenso de guerra civil, a paz foi por fim alcançada, mas a luta dos angolanos continua. Desta vez sem armas na mão, mas com o compromisso de todos e de cada um em transformar o país numa nação respeitada e admirada além fronteiras. Hoje, os desafios passam fundamentalmente pela consolidação da paz e reconciliação nacional, aliado aos desafios como a crise económico-financeira resultante da baixa do preço do petróleo no mercado internacional. Refletindo sobre o atual quadro político e social do país, os bispos católicos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, à luz dos relatórios das dioceses, constataram o seguinte.
A crise económico-financeira continua a afetar o poder de compra das famílias, agravando ainda mais a pobreza, o desemprego e algum desespero entre a população. Assiste-se a uma desflorestação vasta, simultânea e generalizada em todo o país, com o abate industrial de árvores e outras práticas hostis à biodiversidade, derrames de petróleo, queimadas, produção desenfreada de carvão, caça indiscriminada, etc., perigando gravemente o futuro do nosso meio ambiente e das gerações vindouras. A desumanidade com que estão a ser feitas as demolições, deixando famílias inteiras à mercê da miséria e do sofrimento, bem como a manutenção por tempo indeterminado de famílias diferentes numa mesma casa. A ocupação prepotente de grandes extensões de terras para fins agroindustriais, inconfessos e gananciosos, com total desrespeito para com as comunidades aí residentes, que impotentes assistem à destruição das suas zonas de transumância, de agricultura familiar e até dos seus cemitérios, gerando não poucos conflitos. A falta gritante de medicamentos nos hospitais públicos é outro grande problema que está na base do aumento da taxa de mortalidade, sobretudo infantil, e do recurso à prática de feitiçaria. O desemprego galopante entre os jovens que está a provocar o desespero, incertezas e o aumento da criminalidade e assaltos violentos em todo o país. A intolerância política e religiosa que se vai manifestando pouco a pouco em algumas partes do território nacional, abalando as bases da reconciliação nacional. O fenômeno religioso, que apresenta um quadro preocupante, com o aumento perigoso de seitas, em virtude da multiplicação de plataformas onde se estão a acomodar legalmente até grupos satânicos perigosos ao convívio social, à construção e manutenção da paz e à dignidade cultural. Outro sim, os bispos manifestaram perplexidade e estranheza quanto à facilidade com que algumas religiões não reconhecidas, incluindo não cristãs, estão a propagar-se pelo território nacional. Diante deste quadro, os bispos encorajam os governantes a exercer a autoridade que lhes compete, adotando políticas que incentivem o diálogo permanente com os cidadãos, a cultura da legalidade, o respeito pela dignidade da pessoa humana e a satisfação paulatina da população nas suas necessidades mais urgentes, resolvendo os problemas que mais os afligem.
Ouvimos o porta-voz da SIAST, o arcebispo Dom José Manuel Imbamba. Nestes 41 anos de independência, o país caminha para as próximas eleições gerais, isto é, em 2017. Os políticos de partidos que tiveram diretamente ligados à luta de libertação nacional foram chamados, nesta reportagem, a refletir sobre que níveis de reconciliação e tolerância encontram-se os angolanos depois do alcance da paz em 2002. Miguel Wadijimbi, militante do MPLA, partido que governa Angola desde a independência em 1975, disse que a reconciliação entre os angolanos, dia após dia, está a ser consolidada.
Hoje nós podemos dizer que estamos num quadro democrático efetivo. Entrou-se justamente para a normalização da sociedade. Hoje é um facto que a alternância do poder é feita por via de eleições. Já demos o primeiro passo com as primeiras eleições, depois da aprovação da Constituição em 2010. Essas eleições permitiram a constituição de um parlamento que vem funcionando, e eu acredito que a participação dos partidos, dos cidadãos, nos diversos níveis, vai permitindo que esse processo democrático se vá consolidando, vai criando bases sólidas. É justamente na base da discussão, na base daquilo que no tema introdutório falaram, a necessidade da conciliação permanente, porque é verdade que cada partido tem os seus ideais, tem os seus princípios, mas normalmente há aqueles princípios gerais que normalmente norteiam, porque qualquer um dos partidos visa, ao assumir o poder, a solução dos problemas dos cidadãos.
Já Horácio Ntchunchuvili, da UNITA, apontou algumas etapas para a consolidação da paz e da reconciliação nacional.
Há duas etapas fundamentais para que nós possamos considerar que a reconciliação avança. A primeira etapa é de substituir o medo por uma coexistência não violenta, na sua definição mínima, é viver e deixar viver, mantendo a comunicação entre todas as partes. E, em seguida, restabelecer a confiança.
E a representante da FNLA, Maria Conceição Boaventura, defendeu que não pode haver reconciliação nestes 41 anos de independência se não haver instituições democráticas que criem espaços para o diálogo.
Devo dizer que a reconciliação e intolerância política, achamos que é um problema de justiça social. Não pode haver reconciliação se não haver instituições democráticas que criem espaços para o diálogo. Nós, FNLA, estamos preocupados com a consolidação da democracia. Se não haver espaços para discutirmos os problemas da nação, e para que junto, na diferença, caminhemos para que a democracia seja um facto. Angola, por exemplo, Angola passou por um período longo de guerra e deixou muitas fraturas, desde a luta pela independência até a guerra civil, em que uma considerável franja da população que se portou o fardo mais pesado da guerra, não encontrou resposta nesta luta pela independência. Quero dizer que a exclusão daqueles que suportaram, que lutaram pela reconciliação, pela guerra de libertação nacional, e que não estão a beneficiar dos frutos da independência. Não pode haver soluções para os conflitos sociais senão na democracia. Só assim diminuiremos a distância que existe entre uns que têm tudo e outros que nada têm. A democracia sem justiça social vai se transformar em espaços de conflito. A injustiça provocará manifestações e alguns atos de intolerância política. Para haver paz social, deve-se acabar com as assimetrias das classes sociais. Propaga-se, por exemplo, muitas vezes nos órgãos de informação que o governo fez, construiu centralidades, estradas e pontes, etc. Mas isso não quer dizer que haja justiça social. Quer dizer, isso é uma ação de qualquer governo. E o que falta neste momento talvez seja a distribuição dos benefícios dessa democracia ou da renda nacional.
Dom Francisco de Mata Mourisca é o bispo emérito da Diocese do Ige. Chegou a Angola vindo de Portugal antes da proclamação da independência. De lá para cá, vive os momentos maus e bons desta terra que o acolheu num espírito de missão. O prelado revelou algumas memórias da independência de Angola.
Que memória guardo? Aquilo que a gente devia esquecer é que não esquece. Infelizmente, a independência foi seguida por uma guerra civil que veio obscurecer os ganhos imediatos da independência. Destruiu bens, pessoas, enfim, e deixou lembranças que são para esquecer e por isso mesmo é que nós não esquecemos. De qualquer maneira, a independência de um país é sempre uma dádiva de Deus, que dá às pessoas independentes o direito de labrarem e traçarem o seu destino. Então a independência está nisto propriamente, em dar aos homens independentes o dom de eles próprios apontarem o seu mesmo destino, o seu futuro. E nisto, claro está, reconhece-se o dom da liberdade, a dignidade humana e outros valores humanos que é preciso respeitar.
A exemplo das restantes províncias do país, em Malanje, a população falou sobre o sentido desta celebração e dos avanços e recuos nos 41 anos da Dipanda.
Segundo Sargento Erasmo Dias, a independência trouxe para nós muitos ganhos, como, por exemplo, para a província de Malanje, a universidade, temos o polo agrícola do Punguandongo, temos a barragem de Capanda, temos a barragem do Lauca em construção. Estes são ganhos da paz. Temos as centralidades, outras já construídas e umas por se construir. Estes são ganhos e grande feito com relação à independência.
Capitão Kikuka, essa independência trouxe-nos muitos ganhos. A construção das pontes, a reabilitação das estradas, escolas, hospitais. Acreditamos que trouxe-nos muita coisa.
De Luanda para o programa Lusofonias, Anastácio Sassembele, paz e bem.
Ai, Camboa, não chora, só cobre. Só vale quem tem, Camboa, estás a sofrer. Ai, Camboa, não chora, só cobre. Só vale quem tem, Camboa, estás a sofrer.
O cão da Nguimbi foi convocado, ele come muito, nós é que não lhe damos. O cão da Nguimbi, convocado, ele come muito, nós é que não lhe damos.
Ah. Ai, Camboa, não chora, só gobi, só vale quem tem, Camboa, estás a sofrer. Ai, Camboa, não chora, só gobi, só vale quem tem, Camboa, estás a sofrer.
É no Museque, com muito barulho, Camboa vira lixo no meio do entulho. É no Museque, com muito barulho, Camboa vira lixo no meio do entulho.
Ai, Camboa,
não chora, só o bobi, só vale quem tem Camboa está a sofrer. Ai, Camboa não chora, só o bobi, só vale quem tem Camboa está a sofrer. Ai, Camboa não chora, só o bobi, só vale quem tem Camboa está a sofrer. Ai, Camboa não chora, só o bobi, só vale quem tem Camboa está a sofrer.
Passante na rua, até que tarde, na perseguição, Camboa e veio lhe salvar. Passante na rua, até que tarde, na perseguição, Camboa e veio lhe salvar.
Ai, Camboa não chora, só o bobi, só vale quem tem Camboa está a sofrer. Ai, Camboa não chora, só o bobi, só vale quem tem Camboa está a sofrer.
O cão do quem, muito mimado e come bem, olha, é bem tratado. O cão de quem, muito mimado e come bem, é bem tratado.
Ai, Camboa não chora, só o bobi, só vale quem tem Camboa está a sofrer. Ai, Camboa não chora, só o bobi, só vale quem tem Camboa está a sofrer.
Perto daí, Camboa sovado, roubo piteu, foi apanhado. Perto daí, Camboa sovado, roubo piteu, aí foi apanhado.
Ai, Camboa não chora, só o bobi, só vale quem tem Camboa está a sofrer. Ai, Camboa não chora, só o bobi, só vale quem tem Camboa está a sofrer.
Patrão basou os cães encontrados naquela rusga no bairro Zangado. Patrão basou os cães encontrados naquela rusga no bairro Zangado.
Ai, Camboa não chora, só o bobi, só vale quem tem Camboa está a sofrer. Ai, Camboa não chora, só o bobi, só vale quem tem Camboa está a sofrer.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe aqui três iniciativas para esta semana. No Porto, começou ontem mais uma edição da África Mostra-se, que até ao próximo fim de semana reúne imagens, sons e várias manifestações artísticas de uma África positiva e confiante. Consulte o programa desta iniciativa no Facebook do Lusofonias. Este domingo às 5 da tarde, a Fundação São João de Deus organiza um concerto solidário com o objetivo de chamar a atenção para a dificuldade de integração da pessoa com a doença mental na sociedade. O concerto solidário vai ter lugar no Cinema São Jorge, em Lisboa, e a atuação vai ser da responsabilidade da Banda Sinfónica da Guarda Nacional Republicana. Na sexta-feira, a Rede Europeia Antipobreza promove o seminário Lutar contra a Pobreza, a realidade e as propostas do setor social em Portugal. Este evento vai reunir pessoas que trabalham na área social, que vão debater os principais problemas que afetam o nosso país e traçar um panorama da luta contra a pobreza em Portugal. O seminário vai decorrer a partir das 14h no Instituto Superior de Economia e Gestão e vai contar com a presença do Presidente da República no encerramento. Pode encontrar o programa deste seminário no Facebook do Lusofonias, onde estão também todas as iniciativas que aqui divulgamos.
Thank you. das matas sem fim, do Massabi com Tiguangaê, do Mayombe com o Marfim, do Zimpongo e do Zimpinda, Satiés e Libuti, do Xiluango sai bom peixe, das mapas sai meu manjé.
Eu sou filho de Cabinda, eu sou filho da Kizaka.
E é assim que chegamos ao final de mais um programa Lusofonias, o desta semana dedicado a Angola. Lusofonias é um programa da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção do Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Saudade da cidade jardim. E tu que estás em Benguela, fala por mim. Diz-lhe que a vi nos carnavais ou memória a sua glória. Caçuarinas lindas, a praia morena, com juras e fé. armadilhas garridas e armas nos cantos, como voam celestes os teus catuítes. Se um dia a força benguela, diz a ela, por favor, que a voz é feita pelo encanto perfeito do meu amor. Sinto que estás em Benguela, fala para os ventos, espalha por aí a catumbela, o lubite, esse meu grito de amor. Tu que encantas,
fazes poesia,
sempre bonita,
cumpres as metas,
conquistas o novo. Bairro Benfica, caótica munda,
um
pácaro nasce, orgulho do povo. Palmeiras espreitando o ar do relento, caminhos de ferro que cortam o vento, meninos que inventam com trapos à bola, hoje sola. Vestem de cores mais azul, na altinha da cartas com o sol a brilhar. Da Bahia farta, a Bahia azul,
sonho voltar.
Sola, Benguela.